Olá, segunda, 25 de novembro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. A companhia aérea Gol trocou a plataforma de software de gestão da Oracle pela concorrente SAP no primeiro contrato da empresa alemã com uma companhia aérea brasileira. De acordo com Paulo Cinca, vice-presidente de tecnologia da Gol, a empresa começou a implantar o novo sistema na semana passada e todo o processo deve ser concluído até o final de 2014. A troca de plataforma permitirá à companhia reduzir custos com tecnologia da informação e acelerará a tomada de decisões da empresa. A troca de plataforma permitirá à companhia reduzir custos com tecnologia da informação e acelerar a tomada de decisões pela empresa. A troca é mais um golpe da SAP na briga ferrenha com a Oracle, que há alguns anos já vem roubando clientes e até executivos da concorrente. Em 2011, a Vale, à época o maior cliente da Oracle no Brasil, também adotou as soluções SAP. E em 2012 foi a vez da Tigre, fabricante de tubos e conexões PVC.
Criticados por muitos, os smartwatches parecem ter encontrado uma função realmente útil, pelo menos na vida do usuário paulistano. Isso porque o transporte coletivo da cidade de São Paulo poderá permitir, em breve, o uso de relógios inteligentes para recarregar o bilhete único. A ideia é simples: colocar um chip no relógio do passageiro que precisa apenas encostar o acessório na catraca e pagar a condução. A recarga funcionaria como a do bilhete único atualmente. No entanto, o relógio seria comum, sem contar com as ferramentas tecnológicas de outros eletrônicos, como o Galaxy Gear e o Sony Smartwatch 2. Apesar da ideia parecer promissora, ainda não foi anunciada uma data específica para o começo das operações com o relógio para pagar passagem.
Um estudo publicado por dois cientistas da computação israelense sugere uma relação entre Dread Pirate Roberts, o principal nome por trás do Silk Road, e Satoshi Nakamoto, a misteriosa figura que teria criado o Bitcoin. Durante a pesquisa, foi encontrada uma transferência de 1.000 bitcoins, realizada em março entre o traficante e uma carteira criada em janeiro de 2009, poucos meses após a criação do sistema. Por meio da análise de transações financeiras realizadas na Deep Web, a dupla descobriu uma transferência que chamou a atenção. A transação, avaliada hoje em cerca de $810 mil, sugere algum tipo de investimento ou parceria de grande escala entre os envolvidos. A ideia de que se trata de uma ligação entre Roberts e Nakamoto vem do fato de que a carteira de bitcoins em questão, além de ser uma das primeiras criadas no sistema, também chegou a acumular grandes somas. Em determinado momento, o usuário chegou a contar com 77,6 mil moedas, um valor que hoje é avaliado em cerca de $62,8 milhões.
Confirmando rumores, a Apple concluiu a compra da PrimeSense, empresa israelense responsável pelo desenvolvimento da primeira versão do Kinect, em um negócio de $360 milhões. A companhia americana não explicou os motivos da compra, mas há alguns palpites sobre as razões da aquisição. Primeiro, a empresa possui experiência com o Kinect, que permite rastrear à distância os movimentos do usuário. Essa função seria uma interessante maneira de interagir com a televisão, alimentando rumores de que a Apple estaria trabalhando sim em uma TV. A PrimeSense também desenvolveu um produto chamado Capri, que é um sensor de movimentos em 3D, e a Apple pode estar interessada em utilizar a tecnologia tanto no iPad quanto no MacBook Air, o que possibilitaria o uso de gestos com as mãos para controlar os aparelhos. E uma terceira teoria é de que a Apple esteja querendo correr atrás do prejuízo, já que a Samsung já possui tecnologia semelhante, a AirTouch. Sejam quais forem as razões da Apple, provavelmente veremos os resultados da aquisição em breve.
Cuidado com o que você anda postando nas redes sociais. Um usuário do Twitter foi condenado pela 4ª Vara Civil de Brasília a pagar uma multa de R$15 mil por danos morais a uma mulher, devido a comentários agressivos acerca da imagem e vida sexual da garota na rede. O indivíduo foi banido do site, também por ordem da justiça. Segundo a vítima, foram feitos vários comentários agressivos, como chamá-la de gorda, causando-lhe vexames e constrangimentos. A autora pleiteava uma compensação de R$80 mil. Já o acusado alegou que os fatos se deram por culpa da vítima, que ofendeu a ele e sua mulher, mas foi rechaçado pelo juiz, que afirmou que não foi detectada conduta ofensiva por parte da vítima. A justiça determinou, além da indenização, o fim dos comentários e a retirada das mensagens já postadas, sob pena de multa diária.
Se você estava com saudades de brincar com um bichinho virtual, febre, nos anos 90, aí vai uma boa notícia. Para comemorar os 17 anos da marca, a Bandai, fabricante japonesa de brinquedos e também responsável pelo Tamagotchi original, anunciou que vai relançar o dispositivo para a atual geração de crianças. Batizada de Tamagotchi Friends, a nova linha de produtos terá as mesmas funções dos brinquedos dos anos 90, mas com algumas atualizações para atrair a atenção dos usuários de hoje. Uma delas é a tecnologia NFC, que vai permitir que você e seus amigos que tiverem um bichinho virtual toquem seus respectivos aparelhos para que os bichos na tela possam interagir e brincar. O Tamagotchi Friends já está disponível em alguns países da Europa e chega aos Estados Unidos no ano que vem por $20. Ainda não se sabe quanto ele vai custar nem quando chegará por aqui.
E o podcast de hoje termina por aqui. Voltamos amanhã com mais novidades para você. Tchau!